minutos, estamos de volta aqui no CBN Total. E o nosso contato agora é com o médico oncologista, especialista em oncologia molecular, Dr. Ricardo Caponero. Dr. Ricardo, muito boa tarde, obrigado pela participação aqui na CBN Campinas.
Boa tarde, Odete, agradeço, muito obrigado.
Doutor, a gente entrou no mês de outubro, tido aí como Outubro Rosa, onde se aborda muito, se fala muito a respeito do tratamento do câncer de mama em particular, e a gente vê e acompanha, né, a situação. Muitas campanhas são feitas para o diagnóstico, mas e o depois, como que fica essa situação, né, das mulheres que acabam detectando e tendo algum diagnóstico, né, que precise de um acompanhamento maior. A gente tem a reportagem do Henrique Bueno, ele realizou essa reportagem aqui em Campinas, peço para o senhor, né, ouvi-la, já depois a gente bate um papo sobre o assunto. Na reportagem dele, fala que o município, há um prazo para o primeiro tratamento no SUS para pacientes com câncer, que aqui em Campinas acaba sendo maior do que determina a lei.
Uma lei federal determina que o paciente com câncer tenha direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde no prazo de até 60 dias contados a partir da confirmação do diagnóstico. Porém, em Campinas, esse prazo não é respeitado e a demora em iniciar o procedimento pode chegar até 70 dias. A afirmação é da secretária de Saúde em exercício, Andréa Von Zuben, que disse ainda que o município não tem estrutura para garantir o cumprimento da legislação. De todo modo, ela afirma que os casos são avaliados e aqueles apontados com maior gravidade são atendidos em tempo muito menor do que determina a lei. O caso chama atenção neste Outubro Rosa, uma vez que o número de mulheres mortas por câncer de mama em Campinas aumentou 55% no primeiro semestre entre 2016 e 2019. Os dados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo os números de janeiro a junho de 2016, a cidade registrou 56 óbitos pela doença. O dado vem em uma crescente no mesmo período deste ano, Campinas teve 87 mortes causadas pelo câncer de mama. A secretária de Saúde em Exercício de Campinas, Andréa Von Zuben, lembra que existem alguns tipos de câncer que apresentam uma evolução mais lenta e que, por isso, podem esperar um pouco mais. De todo modo, ela reconhece que o município não cumpre o que determina a lei federal.
Existem alguns tipos de câncer que são indolentes, a evolução realmente é muito lenta e pode esperar um pouco mais. Estamos lutando para ampliar acesso às usuárias, sim. Então, no levantamento, a gente vê que a espera, que está lá no setor, nosso setor de regulação, que regula todas essas vagas para oncologista, está em média de 70 dias. Quer dizer, nós estamos ultrapassando em 10 dias o que a legislação preconiza.
Paralelo a isso, a instalação do Hospital de Amor em Campinas ampliou o número de confirmação de diagnósticos de câncer de mama no município. Houve, então, um aumento na identificação da doença, mas nenhum investimento no processo de tratamento, como lembrou o vereador Pedro Tourinho, do PT, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara.
O Hospital do Amor, né, ele veio com uma comunicação de que se tratava de um hospital do câncer. Porém, ele, na verdade, é um centro de diagnóstico excelente, né, uma grande conquista para a cidade, e não foi acompanhada a instalação desse centro, que ampliou a capacidade de diagnóstico de câncer de mama na cidade de Campinas, da ampliação, uma ampliação correspondente, né, na oferta de vagas para tratamento de câncer de mama na cidade.
Durante o Outubro Rosa, o Hospital de Amor de Campinas posicionou uma das carretas de mamografia em frente à Sanasa. A unidade oferecerá exames de mamografia e Papanicolau gratuitamente. De Campinas, Henrique Bueno.
Doutor Ricardo, conforme a reportagem, né, do Henrique Bueno, como a gente conseguir conciliar essa questão do diagnóstico, né, dessas campanhas que acabam abrindo uma vazão maior para o atendimento às mulheres, só que depois lá na frente há esse afunilamento e todas que precisam não conseguem ser atendidas pela rede? Isso não é caso apenas de Campinas, né?
Não, isso é caso do Brasil inteiro, e tem lugares do Brasil que a situação é ainda pior do que essa, né? E quando ela fala que a média está em 70 dias, vale a pena a gente lembrar que a lei estabelece um limite máximo de 60 dias, não um limite médio de 60 dias. Então, ficar com a média de 70 dias significa que para mais da metade dos pacientes está sendo acima disso, né? E, na verdade, a lei diz que o máximo seria 60 dias. A gente está longe de cumprir, e como tudo no Brasil, pelo menos que a gente tem uma designação, é importante ter a lei para a gente poder cobrar atitudes, né? Mas foi uma designação de cima para baixo e não se deu as condições adequadas para realizar os procedimentos, né? Então, a gente tem a grande parte dos hospitais, mesmo aqui na capital, em São Paulo, com dificuldade de cumprir a lei e, às vezes, deixando de fazer cirurgia de reconstrução mamária para poder fazer a cirurgia da mastectomia e dar o primeiro tratamento para paciente. Já. A história do cobertor curto, né? Para você cobrir um buraco, você descobre outro problema. Então, acho que o que falta, na verdade, é um investimento maior em saúde, uma estruturação melhor do programa de saúde, para que a gente possa cumprir essa lei. E a nossa preocupação atual agora é que essa lei de 60 dias, ela diz que a partir do diagnóstico, a paciente tem no máximo 60 dias para receber o primeiro tratamento. Mas tem uma grande lacuna, que é a paciente ficar rodando para conseguir o primeiro diagnóstico. Então, assim, essa é uma parte da história. Agora, o tempo para ela palpar um nódulo, ela fazer o seu exame de rotina e conseguir a biópsia, e conseguir o resultado da biópsia, e conseguir o encaminhamento, também é um tempo longo demais. Então, se você somar esses dois tempos entre o início da doença e a paciente receber um tratamento, é o tempo que compromete a vida das pacientes, e por isso a gente vê, como foi dito na reportagem, que a mortalidade tem aumentado. Enquanto na Europa e Estados Unidos a mortalidade tem caído, no Brasil aí está aumentando o número de casos e a mortalidade continua crescente.
Agora, o senhor falou, né, na Europa esse número tem caído. Lá se busca tanta informação daqui, né, da América do Sul ou do Brasil mesmo, via Estados Unidos, via Europa. O que que se consegue visualizar lá e que se não traz aqui ou não traz em função até de burocracia? O que acontece por lá que está havendo essa queda e aqui não?
Eu acho que são vários fatores. O primeiro fator é a conscientização da população. Aí teve um dado alarmante do Instituto Nacional do Câncer esse ano, de que o número de mulheres que procuram mamografia está diminuindo. Então, a gente tá voltando a fazer. Ano passado, a campanha da semana foi de novo a conscientização das mulheres do papel da mamografia, que as mulheres estão deixando de fazer mamografia, ou porque não acreditam no sistema, ou por preconceito. Então, nosso principal instrumento de rastreamento, que hoje o governo tem condição de oferecer, está sendo deixado para um segundo plano. O segundo ponto é que, uma vez feito o diagnóstico, essa paciente não pode ficar perdida no sistema. Essa paciente tem que ter uma rápida organização para que ela saiba onde ela tem que procurar para receber o seu primeiro tratamento. E o terceiro ponto, que é a campanha da semana desse ano, né, é que hoje, como foi dito na reportagem, um caso não é igual ao outro. Então, as pacientes precisam ter o seu câncer identificado de forma adequada e que receba o tratamento personalizado para cada um dos casos. E aí também tem um paradoxo que foi citado em reportagem, que é que a gente prioriza os casos mais graves. Ou seja, isso é claro que é bom, mas o lado ruim disso é que a gente espera o caso que não era grave ficar grave para aí priorizá-lo, né? Então acaba sendo também um tiro no pé. Então acho que é o conjunto de informação, diagnóstico precoce, agilidade do tratamento e o melhor tratamento disponível que faz com que possa reduzir a mortalidade. Nenhum deles sozinho consegue fazer isso, mas o conjunto de todos esses efeitos é que faz com que possa reduzir a mortalidade, uma doença que é cada vez mais importante. Vale a pena lembrar que nos Estados Unidos, o câncer hoje já mata mais do que doença cardiovascular e que eles estimam que uma a cada 8 mulheres americanas vai ter câncer durante a vida. Né? Então, a gente precisa ter uma intervenção eficaz e rápida para combater essa doença que mata muitas mulheres. E aí, a diferença é que mata muitas mulheres em parte produtiva ainda, com filhos para criar, casamento em andamento, né? Rouba anos de vida importante para a mulher.
Sem dúvida. Até falando a respeito das mortes, a gente teve esse aumento de 55% em Campinas, né? De 56 para 87 mortes. Quer dizer, até indo na linha do que o senhor está falando, essa questão do cobertor curto que afeta o governo em todas as áreas, se a gente for, né, avaliar. E na saúde a questão é bem mais complicada, porque esse cobertor curto acaba levando as pessoas à morte, né?
Verdade. E uma fase de vida produtiva, né? Porque é mais importante. Se você morrer aos 90 anos de idade, você tem pouca coisa a perder. Mas morrer aos 40, 50 anos de idade, você tem muita coisa a perder.
E muitas vezes sabendo que, em detectando, tendo o diagnóstico e o tratamento em um curto espaço de tempo, isso a gente vê também em vários casos de pessoas, né, mulheres, que fizeram tratamento, foram curadas, não tiveram mais problema algum. Agora, aquelas que acabam não sabendo, vendo tardiamente, né, por N fatores, aí acaba se complicando muito mais.
E isso é fácil de ver, porque a gente também tem o outro lado, você vê agora no mês de outubro, que tem vários campeões de outubro rosa, a gente tem várias passeadas, caminhadas das vitoriosas, os caras que venceram o câncer. E venceram porque tiveram a oportunidade de conseguir um tratamento adequado em tempo ágil, né? Então, essas estão aparecendo por aí na mídia. Você vê que não é um número desprezível de pessoas. Então, você vê que isso é possível, mesmo no cenário nacional. Quer dizer, basta um pouco mais de interesse, um pouco mais de mobilização.
Uhum. Na visão do senhor, em termos de política pública por parte dos governos, aí seja em que esfera for, tem sido suficiente ou tem ficado aquém do que pode ser feito?
Bom, os resultados que você mostrou com o aumento da mortalidade já respondem a sua pergunta, né? Quer dizer, se a gente tivesse reduzindo a mortalidade, a gente podia não ser o ideal, mas estava suficiente. Mas agora que você vê a mortalidade subindo, obviamente isso não está indo para o lado que a gente gostaria que fosse, né? Então, assim, com certeza, aí é os dados que você mostrou, ou seja, e contra fatos não há argumentos, né? Os dados que você mostrou mostram que a política não está sendo suficiente para deter esse problema, que é cada vez mais grave.
Uhum. O senhor é presidente do Conselho Técnico Científico da FEMAMA, né? Que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. A federação, ela tem um canal junto ao governo, algo que possa se conversar para discutir algo relacionado a isso em termos de políticas públicas ou não?
Tem, a FEMAMA está cada vez mais poderosa, hoje a gente congrega cerca de 70 ONGs em todo o território nacional, quase todos os estados estão representados na FEMAMA, e a FEMAMA ocupa um assento no Conselho Nacional de Saúde. Mas, infelizmente, essas decisões não são nem só do ministro da Saúde, né? As decisões são políticas que passam por esferas de governos imensas, né? Então, nem sempre a gente decide no Conselho de Saúde, que decide no Ministério da Saúde, acaba chegando na prática do dia a dia. Né? Mas a FEMAMA tem uma representação, e a gente conseguiu participar da estabelecimento do remédio oral, dali dos 60 dias, da mamografia a partir dos 40 anos. Ou seja, a FEMAMA tem um movimento importante de advocacy para conseguir pequenas vitórias, que a gente tem conseguido ao longo dos anos com essa representatividade junto ao governo.
Uhum. Quero agradecer ao Dr. Ricardo Caponero, médico oncologista, especialista em oncologia molecular, também é presidente da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Dr. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor e uma ótima tarde.
Obrigado a você também, André.
Obrigado.